Bom dia a todos e a todas. Peço ao primeiro secretário que faça a seleção de quórum para darmos início à sessão ordinária.
Bom dia, seleção de quórum. Vereador Frederico Godoy, vereador Ananias Júnior, vereadora Catane Zete, vereador Marcos Cavalho, vereador Jackson Shark, vereador Ederson Lopes, vereadora Celiane da SOS, vereador Jean Carlos, vereadora presidente Andréa Rezende. Oito, né? Quórum suficiente, senhora presidente.
Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão ordinária. Já peço ao vereador Ederson Lopes que faça a leitura do texto bíblico.
Bom dia, obrigado, presidente. Texto bíblico. O Senhor é muito bom para com todos. Ó meu Deus, quero exaltar-vos, ó Rei meu, e bendizer o vosso nome pelos séculos. Todos os dias haverei de bendizer-vos. Hei de louvar o vosso nome para sempre. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda criatura. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino e saibam proclamar vosso poder. Salmo 144.
Já passo a palavra ao nosso primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior, assim como correspondentes de matérias objetos da presente sessão.
Síntese da 58ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 8 dias do mês de setembro de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária sob a presidente da senhora presidente André Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, professor Marcos Ananias Júnior e Ramil do Autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura da síntese da ata da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 251/2025, de autoria da vereadora Andréa Rezende, que dispõe que institui a política municipal de conscientização e prevenção à adultização precoce de crianças e adolescentes no município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinário 252/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre o acesso de profissionais de educação física, personal trainers em academias de ginástica e estabelecimentos similares, veda a cobrança de valores adicionais aos consumidores e regulamenta a taxa de utilização pelos profissionais no âmbito do município de Anápolis e da outras providências. Projeto de lei ordinário 253/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a garantia de acessibilidade e inclusão digital nas soluções tecnológicas e serviços oferecidos no âmbito do município de Anápolis. Projeto de lei ordinária 254/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a política municipal de promoção e desenvolvimento de feiras de produtos orgânicos no município de Anápolis e outras providências. Projeto de lei ordinária 255/2025, de autoria do vereador Ederson Lopes, que dispõe sobre a política de prevenção e combate a amputações em pacientes diabéticos e outras providências. Projeto de lei ordinária 255/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a obrigatoriedade de divulgação pelos cartórios do município de Anápolis dos casos de gratuidade, isenção ou redução de emolumentos previstos em lei para serviços notoriais e registrais e da outras providências. Projeto de lei ordinária 257/2025, de autoria do vereador João da Luz, que dispõe sobre a promoção do acesso à informação para consumidores em situação de vulnerabilidade tecnológica no município de Anápolis, em caráter suplementar ao Código de Defesa do Consumidor e demais legislações pertinentes. Usaram a palavra o vereador policial federal Suêder, vereador Hamilton Autismo. No grande expediente, usaram a palavra vereador João da Luz, Domingos de Paula, Elias Donana, Jackson Charles e Jean Carlos. Foram lidos projetos encaminhados às comissões, projeto de decreto legislativo 2009-2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de medalha Sueli Elizabeth de Oliveira Coimbra no ano 2025. Projeto de decreto legislativo de autoria 270/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha Apto de Bravura, Tenente Coronel Hilder Braga Aranias, no ano 2025. Projeto de decreto legislativo 271/2025, de autoria da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão da medalha vereadora Vilma Rodrigues Corrêa, no ano 2025. Na ordem do dia foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente. Houve votação dos projetos. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 208/2025, de autoria do vereador Reamilton do Autismo. dispõe sobre a criação do programa Cinema Azul, no município de Anápolis, voltado para a realização de sessões de cinemas adaptadas para pessoas com transtorno de espectro autista e suas famílias, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Em primeira votação, projeto de lei ordinário 178/2025, de autoria do vereador Dr. José Fernandes, que institui a política municipal de tratamento multidisciplinar para pacientes com esclerose lateral amiotrófica ELA. No município de Anápolis, dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de lei ordinário 181/2025, de autoria do vereador Reamildo Autismo, que dispõe sobre a instalação de câmeras de monitoramento nas salas de consultas e terapia de instituições públicas e privadas e realizem atendimentos a pessoas com deficiência no município de Anápolis. A Comissão de Constituição, Justiça e Redação manifestou pela inconstitucionalidade do projeto retirado de pauta pelo autor. Projeto de lei ordinário 211/2025, de autoria do vereador policial federal Suenda, que dispõe sobre princípios e diretrizes para a promoção do ecossistema de inovação e incentivo de startups no município de Anápolis e da outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Foram apresentadas e votadas emendas ao projeto original. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. Usaram a palavra pela ordem. Vereadores André Rezende, Domingos de Paula, Jackson Chaves e Hamilton Autismo. Nas comunicações, usaram a palavra Jean Carlos, policial federal Suena, e Domingos de Paula, Leitão do Sindicato, Elias Donano, Jackson Chaves, Hamilton Autismo e Café de Cacheta. Não havendo mais nada a se tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 9 de setembro em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Correspondência do gabinete do policial federal Suender, informando impossibilidade de comparecimento à sessão do dia 9 de setembro de 2025, devido a acompanhamento de questões de saúde familiar. Também são os seguintes projetos para leitura e encaminhamento para as comissões permanentes. Projeto de lei ordinário 258/2025, de autoria do vereador Rimi Júlio, que institui no âmbito do município de Anápolis o Dia Municipal de Direitos Humanos, a ser comemorado anualmente no dia 18 de janeiro e dá outras providências. Projeto de lei ordinário 259/2025, de autoria do vereador João da Luz, que expõe sobre a fixação de placas informativas em unidades públicas e privadas de saúde acerca dos direitos das mulheres e familiares em caso de perda gestacional no município de Anápolis, dá outras providências. Projeto de lei ordinário 260/2025, de autoria do vereador Jackson Charles, que expõe sobre a destinação de doações voluntárias de troco realizado em estabelecimentos comerciais do município de Anápolis a instituições filantrópicas locais e da outras providências. Projeto de lei ordinário da vereadora André Rezende, projeto de lei ordinária 2001/2025, de autoria da vereadora André Rezende, concede título de utilidade pública municipal à Associação Rotary Clube de Anápolis, Jundiaí, no município de Anápolis, da outras providências. Projeto de decreto legislativo de autoria do vereador Carlinho da Feira, que dispõe sobre a concessão de título de cidadania na posição do senhor Rafael Neres Barbosa. Projeto de decreto legislativo 263/2025, de autoria do vereador Rimi Júlio, concede título de cidadão anapolino ao senhor Eurípides Ferreira da Silva e da outras providências. Projeto de lei ordinário 268/2025, de autoria do vereador Rimi Júlio, que reconhece a trilha do Tatu, localizada na reserva ecológica da UEG Campo Central Anápolis, Goiás, como patrimônio cultural e material do município de Anápolis, com ênfase ambiental e da outras providências. Projeto de lei ordinário 272/2025, vereadora Cleidilari e professor Marques, altera a redação da lei 4.387/2024 para incluir os filhos e filhas de mulheres que vivem em uma maternidade atípica, mãe solo e com crianças com deficiência no município de Anápolis e da outras providências. Projetos encaminhados às comissões permanentes. São essas as matérias encaminhadas às comissões. Devolvo a palavra ao senhor presidente para o prosseguimento do pequeno expediente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abro a fala do pequeno expediente com o primeiro orador escrito, vereador Reamildo Autismo.
São 9:46, pequeno expediente, vereador Reamildo Autismo, é do Podemos. Vamos acompanhar o
senhor. Bom dia a todos, cumprimentar aqui nossa presidente, vereador André, cumprimentando todos os novos vereadores. Tendo aqui também meus cumprimentos ao vereador Ederson Lopes, cumprimentando a todos. Bom, estou com dois laços aqui do meu lado esquerdo, laço verde, fazendo aqui alusão ao setembro verde, que é o mês da pessoa, da luta da pessoa com deficiência. E também o laço azul, fazendo aqui alusão ao setembro azul. Mais ou menos assim, né, querido? Bom dia a todos. Deus abençoe essa semana. Eu usei aqui Libras, que é a linguagem brasileira de sinais. E o que é o nosso intérprete aqui já autorizou. Bom, Setembro Azul é o mês da luta das pessoas surdas. E é uma lei também de nossa autoria. E venha contemplar aqui a luta da pessoa do nosso município. O que eu quero trazer aqui nessa manhã é que, de fato, a falta do acesso do intérprete, nós vivemos dificuldades. Há um tempo atrás, no atendimento de urgência, nós perdemos uma pessoa surda, porque nós não tínhamos lá dentro um intérprete para que pudesse traduzir que de fato aquela pessoa estava passando. Por isso já indicamos e criamos um projeto para Anápolis, a central de intérpretes. Em uma conversa junto com a primeira-dama, sinalizamos ali o CEAD, que é o Centro de Educação à Distância, para poder usar um daqueles estúdios e termos em tempo real o intérprete, para que se houver a necessidade, o serviço público tenha em tempo real um intérprete para atender a pessoa com surdez no nosso município, trazendo ali a qualidade de vida e otimizando os trabalhos para que as pessoas com surdez no nosso município possam ser contempladas. A Anápolis hoje tem uma comunidade entre deficiência auditiva e surda, mais que 16 mil pessoas. Então, é uma comunidade muito grande que precisa ser atendida e ter esse olhar específico sobre as suas necessidades. Bom, eu quero aqui também usar minha fala nessa manhã, trazendo aqui um olhar muito específico quanto ao rol taxativo. Tivemos um movimento aí há mais ou menos 4 anos atrás, onde eu fui para o STJ e ali junto com outros advogados acampamos em frente ao STJ para buscar ali o atendimento, as terapias através dos planos de saúde para as pessoas com autismo e outras deficiências, que não era contemplado. E hoje estamos vivendo um outro retrocesso, já com a lei aprovada, uma lei que traz a garantia, a lei 14.454. Agora há uma ação indireta que poderá provocar um grande retrocesso. Os planos de saúde ainda não estão contemplando as terapias por completo, as pessoas com autismo, outras deficiências que necessitam especial deficiência no desenvolvimento, dizendo eles que as terapias para os autistas é muito mais caro que o tratamento em oncologia. Então, eu quero aqui chamar a atenção a toda a comunidade. Você que tem uma conexão aí com algum deputado federal, com algum senador, nós precisamos, de hoje para amanhã, sinalizar que se essa votação, de fato, ganhar aí essa especificidade, nós podemos perder já o que estamos avançando, que é os planos de saúde contemplar aí as terapias para os autistas. Então, quero aqui chamar a atenção para que todos façam aí uma comoção nas redes sociais e encaminhem ao seu deputado e seu senador. Bom, eu quero aqui também anunciar já, estaremos, com certeza vai chegar no gabinete da nossa presidente, diretamente do Fim de Poder, que é o Fórum do Ministério do Trabalho, do qual eu sou um dos conselheiros aqui no estado de Goiás. Amanhã irá iniciar a jornada da empresa inclusiva, ali no Centro de Convenções de Goiânia. Serão 3 dias de palestras que irá contemplar diversas empresas do Estado de Goiás, trazendo aí o olhar da empregabilidade para a pessoa com deficiência, mas não tão somente cumprindo a cota de 92, que é 8.213, mas também fazendo com que, né, essas metodologias para o emprego apoiado seja consistente, trazendo ali cada um para dentro do seu conceito de apoio dentro da empresa e desenvolvendo o trabalho. Então, amanhã estaremos ali participando desse congresso e eu quero aqui fazer o convite a toda a comunidade PCD no Centro de Convenções, no dia 10, 11 e 12. Muito obrigado, Eubala.
Obrigada, vereador Hamilton Altismo. Já convido a próxima oradora inscrita, a vereadora Celiane da SOS.
Vereadora Celiane da SOS é do MDP, vai falar na tribuna por até 5 minutos, para a gente acompanhar ao vivo aqui na Rádio Manchester e TV Câmara.
Bom dia a todos, quero cumprimentar a mesa e todos os vereadores e vereadoras, na presença do presidente André Rezende, do nosso líder, nessa casa, Jean Carlos. Cumprimento também a imprensa, da Rádio 105.7, meu amigo Aires. Todos vocês que estão em casa nos ouvindo. E o que me traz hoje na tribuna é uma informação muito importante, que é também de saúde pública para a nossa cidade, que acontece nesse sábado, das 8 às 17 horas, a vacinação antirrábica para cães e gatos. E o quanto é importante todas as pessoas levarem seus animais, não deixar de forma alguma de levar esses animais para vacinar. Se você não conseguir levar o animal, você pode estar indo até o centro de zoonose, pegar essa vacina de um recipiente adequado, mas não deixe de levar os seus animais. São 75 postos de vacinação na nossa cidade. Então, de alguma forma, aí perto da sua casa vai ter um posto de vacinação para que você possa levar seus animais. E alguns desses postos é na Vila Góis, temos também o Maracanãzinho, o Maracanã, Alexandrina, Jaiara, o bairro anexo Itamaraty, Jardim Suíço, São Lourenço e o Centro de Zoonoses também vai estar vacinando. Então, das 8 às 17 horas, você também pode levar seu animal e também vai vacinar. E lembrando sempre que não é só a proteção para o seu animal, mas a proteção para nós também, humanos, e isso é saúde pública. Outro fato importante que eu quero citar aqui hoje é sobre o Centro de Castração e Atendimento. É um projeto meu, enquanto vereadora, junto com o nosso prefeito Márcio Correia. Inclusive, estive visitando o senador Canedo, através da doutora Isabela. É um projeto incrível. O senador Canedo hoje é referência em todo o estado e tem sido copiado do MIS para outros estados, o Centro de Castração. Isso é muito importante. Nós sabemos hoje a nossa demanda da cidade, o quanto é grande. Inclusive, essa semana, nós já aguardamos aí o chamamento das clínicas veterinárias, mas nós sabemos que não é suficiente. Precisamos de um local adequado, de um local que seja aberto para a população, para que a população possa procurar. Hoje nós temos em Anápolis, que é um grande ganho também para a causa animal, o bem-estar animal. Nós temos uma gerência que fica no terceiro andar da prefeitura. Se você tiver algum animal seu para castrar e deseja fazer esse cadastro, você pode encaminhar para a prefeitura, procurar a doutora Giovana, que é médica veterinária. Eles também estão fazendo cadastro, ou pelo Conecta Anápolis. Logo, logo também nós vamos começar a fazer esse cadastro aqui em Anápolis. E é importante ressaltar que a causa animal, ela não baseia somente em castração. Nós temos hoje em Anápolis, eu falo isso há 4 anos atrás, o quanto é importante nós termos um abrigo. É um outro projeto que nós vamos realizar junto com o prefeito Márcio. Mas o quanto é importante nós termos também conscientização de não deixar os animais nas ruas, saber o quanto é importante você puder ajudar um animal, colocar uma ração, água, porque os animais estão sofrendo nas ruas. O abandono já está na nossa cidade. E só nós vamos só conseguir sanar esse problema, que já é grande, se a gente tiver consciência, ajuda com a castração, se nós tivermos um abrigo público, para que os animais que estão nas ruas, que não têm tutor, também possam ter o direito a serem castrados. Mas eu tenho certeza que esse mandato é um mandato também que olha pela gestão, não só das pessoas, mas também dos animais que fazem parte do nosso convívio. Não é só uma bandeira da vereadora Celiane da SOS, mas também uma bandeira, eu tenho certeza, dessa casa. Todos os vereadores sempre apoiam as nossas pautas, mas é uma bandeira também do nosso prefeito Márcio Correia, que é um prefeito que conhece de perto a causa animal, porque ele convive com a vereadora antes mesmo de ser prefeito, eles já nos ajudavam dentro da causa animal. E eu tenho certeza que muitos ainda, muitos feitos serão conquistados. E eu tenho certeza que a população de Anápolis, os animais também vão ganhar. Eu vou falar, presidente.
Vereadora Seriane da Trestre, convido o próximo orador.
Presidente, só uma réplica na fala dela.
Claro.
Cumprimentar você, vereadora. Dizer também se tivesse dando continuidade, igual a gente fez no ano passado no Castamob, a gente castrava muito animal na cidade. Só que o prefeito paralisou, o prefeito Márcio Correia não está fazendo. Fez uma ação poucos dias atrás, mas se estivesse fazendo, igual fazia todo mês, eu acho que hoje a cidade de Anápolis já teria estado igual o senador Caneta, ou são muito próximos. Né? Eu acho que é muito importante, né? A gente sabe que aqui na casa tem vereador que tem essa bandeira aí, tanto faz a senhora como a vereadora Thaís. É importante que possa continuar igual estava tendo na cidade de Anápolis, o Castramov, nos quatro cantos da cidade. Porque aí vai dar uma dinâmica bacana. Então é importante que possa continuar o Castramov andando na cidade.
Inclusive, é uma das pautas que eu estive junto com o Dr. Rafael, que é o presidente do CRV. O Castramov, ele não está licenciado, é o que precisa ser organizado a documentação. Ele precisa passar, inclusive, por reforma, e nós vamos licenciar, lógico, né, fazer isso, e eu concordo com o senhor, é um projeto importante, a cidade de Anápolis é grande, precisa, tudo que for feito para a causa animal sempre vai ter meu apoio, e pode ter certeza que já está sendo encaminhado, já tem conversado. O presidente Sérgio Dr. Rafael é uma pessoa muito próxima a mim, porque ele sabe o meu compromisso também com a causa animal, e ele sabe o quanto é importante nós trazermos essa demanda para a NAVO e tentar solucionar assim.
Obrigada, vereadora Celiane da SES. Já convido o próximo orador, que é o vereador Elias do Nano.
São 9:59, vereador Elias do Nana, é do PSD, fala na tribuna por até 5 minutos, estamos um pequeno expediente. Bom dia para você sintonizado aí na Rádio Manchester e também na TV Câmara, acompanhando a transmissão da sessão ordinária desta terça-feira, dia 9 de setembro. Vou acompanhar o vereador então.
Bom dia, paz e bem a todos. Quero cumprimentar a mesa diretora em nome da nossa presidente Andréia. Meus amigos vereadores, em nome do nosso vereador Jackson Charles e todos aí da plateia, em nome do meu amigo Pierão, eu Pierão da Faria e todos os ouvintes da Rádio Manchester. Gente, eu estou aqui hoje para deixar o meu gabinete à disposição à população de Anápolis, a toda a população de Anápolis, aos meus eleitores, não os eleitores meus. Mas eu estou aqui hoje como vereador, não sei até quando, pretendo ficar muito tempo, à vontade de Deus, mas eu quero aqui deixar o meu recado, a minha disponibilidade, da minha equipe, para estar resolvendo a questão que você precisa no seu bairro, né? Eu como presidente de bairro, sei das dificuldades de morar em bairro, principalmente esses bairros mais afastados, né? Sempre ali a gente está precisando da troca de lâmpada, aquela água servida na porta que a gente não sabe como reclamar, é aquele lote baldio ali que está cheio de lixo, gente jogando lixo nesses lotes, é uma árvore para podar. Então, o que que acontece? Eu estou aqui deixando o meu gabinete à disposição, pode entrar em contato com o meu gabinete. O número é 62-399-9932. Pode conversar com o meu chefe de gabinete, Admar, que ele vai estar te atendendo em todas as suas demandas. Você que tem dificuldade para entrar no Conecta Anápolis, no aplicativo Conecta Anápolis, pode vir aqui no nosso gabinete, fazer seu pedido, a gente orienta, ensina a mexer. Você que está precisando de dar uma limpeza na sua praça, faça a iluminação dessa praça, pode pedir para o nosso gabinete que eu faço questão de ir do local, fazer a visita, independente do local da cidade, independente do bairro, Estou aqui para servir toda a cidade de Anápolis, para levar a demanda para os diretores, para o prefeito, para os secretários. Você que está precisando de patrulhamento nas estradas rurais aí na sua região, pode entrar em contato. Viu? Eu, como vereador, vou fazer o papel de cobrar dos responsáveis. Todos os assuntos, gente, da saúde à segurança, pode entrar em contato com o gabinete do vereador Elias Unana, que a gente está pronto para servir, tá? Cobrar do prefeito, porque o prefeito quer fazer, o prefeito quer trabalhar, o prefeito quer entregar. Mas a gente tem que ajudar o prefeito a fazer o trabalho dele. Então, Elias Unana está aqui à disposição. Devolvo a palavra. Deus abençoe.
Obrigada, vereadora Elias Unana. Já convido a próxima oradora inscrita, a vereadora Cleide Lário.
Que é do Republicano, a vereadora Cleide Lário, também fala por até 5 minutos, fechando então o pequeno expediente na manhã desta terça-feira. A gente acompanha a transmissão aqui da sessão ordinária pela Rádio Manchete, TV Câmara, também pelo perfil no Instagram da Câmara Municipal, @CâmaraAnápolis.
Bom dia a todos os presentes. Quero aqui cumprimentar a mesa diretiva em nome da vereadora Andréia Rezende, a qual eu tenho a honra de chamar de minha amiga. Cumprimento o restante dos pares, o resto dos pares, em nome do meu amigo, ex-presidente dessa casa, Domingos Paula. Cumprimento a todos os ouvintes que nos ouvem aí através da Rádio Manchester. Cumprimento a imprensa em nome do Aires. E a todos aqueles que nos acompanham aí pelo plenário. Senhora Presidente, o que me traz aqui a esta casa hoje é para falar de um tema muito importante. E não devemos apenas falar no mês de setembro. Estamos no mês de setembro amarelo, onde temos uma campanha nacional que trata sobre a prevenção do suicídio. Infelizmente, sabemos que o índice de depressão tem aumentado a cada dia e muitas pessoas têm sofrido com esse mal tão silencioso, uma dor silenciosa que muitas vezes leva as pessoas até a morte. No Brasil, é uma das maiores prevalências de depressão na América Latina. E pela segunda OMS, 5,8% da população brasileira sofre de depressão, o que equivale a aproximadamente 11,5 milhões de pessoas. As mulheres, infelizmente, são as que mais passam por essa questão da depressão. Muitas vezes, a depressão pós-parto, que leva a mulher a um sofrimento imenso, a não aceitação ao seu filho, a não aceitação àquela realidade, e traz um sofrimento muito grande para essas mulheres. Elas representam aí hoje 5,1% da população brasileira e 2,6% são homens. As maiores incidências de depressão entre as mulheres está associada a fatores hormonais, sociais e psicológicos. Nós sabemos que, infelizmente, a depressão ela vem silenciosamente e muitas vezes, no início, ela não apresenta sintomas. E muitas vezes isso leva ao suicídio. Eu tenho casos na minha família que, infelizmente, eu perdi, vereadora Elisete, familiares com a depressão. Perdi uma prima de 22 anos, filha de uma prima minha, na flor da juventude. Ninguém imaginava que um dia ela fosse se lançar do 10º andar. A dor dela era tão profunda, por mais que a família tentasse ajudar, infelizmente, não conseguiu barrar o quadro de depressão. Recentemente, esse ano, eu perdi um primo, que por não aguentar os problemas que estavam passando, por não conseguir assemelhar aquela situação, não conseguir vencer e romper, um jovem saudável, um empresário de sucesso, que infelizmente teve alguns problemas nos seus negócios e não conseguiu superar o fato da perda financeira. Apesar de todo o apoio da família, ele tirou a sua vida. A depressão, infelizmente, ela não atinge somente aquela pessoa que está com essa doença mental. Ela atinge também os familiares que ficam. Porque a dor, ela é tremenda. A dor de quem ficou, ele começa a pensar, o que eu não fiz, o que eu deixei de fazer para simplesmente salvar o meu filho, salvar aquele ente querido. Então, a dor, a família fica com essa dor, vereador Alex. Eu tive depressão há mais de 30 anos atrás, eu tive depressão, e muitas vezes as pessoas falam assim, ah, é frescura. Eu não precisaria estar aqui nessa tribuna e falar de um caso que eu passei lá atrás. Mas, ah, isso é frescura. Ah, por que que essa pessoa está passando por isso? Ah, porque ela é ingrata. Não, não é ingratidão, não é frescura. É uma dor tão grande que a gente não sabe como simplesmente romper aquela barreira. A gente não consegue muitas vezes lidar. E, às vezes, tirar a própria vida parece ser a solução mais fácil e rápida para se livrar daquela dor. Nós temos visto jovens, mulheres, crianças, pessoas constantemente, empresários, pessoas bem-sucedidas. Temos visto várias classes sociais, pessoas com quadros de depressão, que muitas vezes não conseguem lidar com aquela situação e chega ao ápice, que é tirar a sua própria vida. E nós estamos aqui hoje para falar que tem jeito, procure ajuda, não se cale, não deixe essa dor te corromper e consumir, porque com certeza a sua família te ama de verdade e vai sentir a sua falta. Então, procure um profissional. Saúde mental também é questão... Só um minutinho, presidente, terminando. Saúde mental também é um dever um dever público. Saúde mental precisa, sim, ser cuidada e tratada. E também a gente pede para que você, que está passando por esse momento tão difícil, peça ajuda, procure um profissional, que com certeza, nesse caso, a sua vida é importante, e a sua vida, ela é importante, e toda vida necessita de cuidado, e toda vida importa, inclusive a sua. Que Deus abençoe a todas e muito obrigada.
Obrigada, vereadora Cleide Lário. Tema extremamente importante que a gente precisa debater e elaborar políticas públicas para avançar. Eu estou realmente assustada com os números, né, de suicídios e de casos de doenças mentais. Então, nós precisamos acompanhar e cuidar dessas pessoas. Já encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente com a primeira oradora inscrita, a vereadora Capitã Elisete.
Agora são 10 horas e 9 minutos, a vereadora Capitã Elisete, que tem a respeito. Ela abre o grande expediente, tem 10 minutos para falar de uma vacuna. Fico acompanhando a vereadora Capitã Elisete. Segue.
Bom dia, senhoras, senhores. Cumprimento os nobres pares na pessoa da vereadora Thaís Souza, que tão perfeitamente ontem, numa propaganda que eu vi do partido da mesma, convocava as mulheres, né, para vir para a política, vir ocupar o espaço aqui na política. E eu fiquei muito feliz, né, de tê-la lá em casa, através da tela da televisão. Cumprimento também meu amigo Aires aqui, pela imprensa. E hoje, o que me traz a essa tribuna, mais uma vez, é para tratarmos do assunto, né, que precisa desprender de coragem, compromisso, dispor de trabalho, para que nós possamos dar encaminhamento ao atendimento às pessoas em situação de rua. Hoje eu venho aqui basicamente fazer trazer um levantamento de tudo que foi feito até agora. Nós, através das reuniões que nós realizamos para a discussão desse assunto aqui na nossa cidade, que, diga-se de passagem, tem um crescimento exponencial e grande. Eu acredito que, por muito tempo, existiam pessoas em situação de rua na nossa cidade, não só no contexto da cidade de Anápolis, mas no contexto das grandes capitais, e até no mundo todo existem pessoas que entenderam e que decidiram viver essa condição de situação de rua. O que ocorre é que na nossa cidade esse número tem crescido assustadoramente. Hoje nós podemos encontrar uma pessoa nessa condição em vários locais da nossa cidade. E não só por eles estarem espalhados pela cidade, é pela a situação de vulnerabilidade que eles vivem e pela a situação também de estar hoje deixando de ser apenas uma pessoa em situação de rua e partindo para violência contra cidadãos de bens, violência contra crianças, violência contra mulheres, por entenderem, né, que, ainda que eu não concorde, mulher nunca será sexo frágil, mas não podemos competir fisicamente com nenhum homem. Infelizmente, isso acontece, é constrangedor. A gente tem vivido isso, visto isso aqui na nossa cidade. Pelo tempo que eu permaneci na Polícia Militar, trabalhando com as pessoas à margem da sociedade, esse tema sempre foi altamente discutível. Hoje, eu não diria que o índice de criminalidade que acontece na nossa cidade seja totalmente feito pelas pessoas de rua, mas grande número deles tem aumentado a estatística, tem baixado os índices de hoje, né, de ser a cidade mais segura do Centro-Oeste, e a gente precisa lutar contra isso. A gente precisa entender o contexto, buscar fazer o melhor, e é desta forma que nós estamos desenvolvendo o protocolo de atendimento a essas pessoas, respeitando, sobretudo, o professor Marcos e o vereador Rimê, respeitando a dignidade da pessoa humana. Infelizmente, alguns benefícios concedidos pelo governo federal traz no seu contexto condições de atendimento a essas pessoas que são desvirtuadas por elas mesmas. Essa condição e respeito à pessoa pela dignidade da pessoa humana, às vezes sobrepõe aquilo que as instituições querem entregar. Até mesmo porque dignidade é uma coisa que a gente precisa buscar todos os dias. Nós precisamos entender o contexto dessa palavra e querer viver isso. Muitas dessas pessoas que estão nessa condição perderam a dignidade. Eu diria aos senhores que, em ocorrência recente, onde as forças de segurança tentou adentrar algumas situações de pontes, né, aqui da cidade, em que essas pessoas em situação de rua se encontravam ali em meio a muitos ratos e outros insetos, e elas não percebiam nem mesmo a condição em que elas estavam, e sem condições nenhuma de serem retiradas daquela situação. Diante de tudo isso, e do famoso enxuga-gelo que as forças de segurança têm, que é de conduzir essas pessoas que fazem pequenos furtos até os homicídios que ocorrem na nossa cidade, de levar para a central de flagrante, de lavrar o flagrante, e isso não dá continuidade. Vou dar uma parte agora. Isso não ter continuidade, porque no registro da ocorrência, do termo circunstancial de ocorrência, ele é liberado antes mesmo da Polícia Militar, que permanece ali registrando aquele furto. Uma parte que quem pediu.
Parabenizar a senhora por trazer esse assunto aqui importante. Estávamos aqui conversando sobre a participação da mulher na política, fui convidada pelo partido para estar convocando as mulheres, até porque o lugar da mulher é onde ela quiser estar. Nós somos mais de 51% do eleitorado brasileiro e a participação da mulher na política ainda se faz muito pequena. Né? Conversávamos aqui sobre... A senhora é militar, a senhora vem de um ambiente também onde o machismo é predominante e conseguiu se sobrepor porque tem uma postura, porque tem um trabalho, porque tem respeito e reconhecimento. Então, com certeza, na política não é diferente. Né? A mulher, se ela quiser estar na política, ela é bem-vinda, mas nós, mulheres, precisamos sempre estar chamando, estar motivando, estar apoiando mais mulheres a estarem conosco.
Obrigada, vereadora, pela contribuição. Verdadeiramente é o que eu penso em relação às mulheres na política também. Dando prosseguimento aqui à minha fala, eu quero dizer que, através dessa situação de buscar as forças de segurança, o Ministério Público, Defensoria Pública, Secretaria de Ação Social, e aqui eu não posso deixar de fazer um elogio à nossa secretária Jordana, por tudo que ela faz, por tudo que ela representa, não só nesse processo de tratamento das pessoas em situação de rua, mas pelo trabalho que ela desenvolve na nossa cidade, justamente naquela secretaria. E em reunião, em audiência, né, com o nosso corregedor-geral de justiça, o desembargador Marcos, nós estivemos ali também na tentativa de buscar um mecanismo de fazer com que as pessoas reincidentes no crime, elas sejam, no mínimo, conduzidas à situação carcerária para que o processo corra e não seja colocado de imediato a sua soltura na audiência de custódia. Então, vejam bem, é todo um processo que nós estamos percorrendo desde aquela audiência pública que nós realizamos aqui na casa no mês de abril. São muitas situações envolvidas. Ontem mesmo nós estivemos com a doutora Franciele, aqui do Fórum de Anápolis, na tentativa também de instruir, dela nos orientar a melhor forma de alcançar o juiz de garantias. Então, todo esse contexto passa por todos esses formatos. E a gente não pode desistir. Eu me lembro, quando eu assumi essa pauta aqui, alguém falou para mim, você é louca? Elisete, você vai mexer justamente nessa área? Muitas pessoas já tentaram. Isso aí não leva a nada, mas eu gosto mesmo do desafio. Eu quero mesmo é fazer o melhor que eu posso, e foi por isso que eu vim para cá. É para enfrentar os desafios. É para enfrentar, assim como um dia eu estive lá à frente de uma viatura, comandando uma barca da CPF, e eu posso falar com propriedade que quando você está na condição de corrigir, de dar ali o sustento para que as famílias de bem possam sobreviver da melhor forma possível dentro de um contexto de uma sociedade, poderão contar sempre comigo. Eu acredito que políticas públicas e o que nós precisamos fazer aqui verdadeiramente é isso, é não fechar os olhos, é a questão do setembro amarelo, suicídio, trânsito, violência doméstica, tudo isso envolve políticas públicas. E a gente precisa estar aqui falando sobre isso, nós precisamos trazer esse tema à baila todas as vezes que alguém levantar essa bandeira. E hoje não é diferente. Com esse protocolo todo, o nosso objetivo é pactuar ações pertinentes ao atendimento à população em situação de rua no município de Anápolis. Implementar ações intersetoriais voltadas à qualificação do atendimento nos serviços sócios assistenciais. Garantir acesso a serviços integrados de assistência social, saúde, educação, habitação, trabalho e segurança pública. Promover a reintegração familiar e social, com encaminhamento seguro à cidade de origem, quando necessário. Assegurar a retirada definitiva da população das ruas, promovendo autonomia e inserção socioeconômica. Nessa gestão desse protocolo, existe um comitê intersetorial municipal composto por representantes da Secretaria Municipal de Assistências e Políticas Sociais, Diretoria de Trabalho, Emprego e Renda, Secretaria Municipal de Infraestrutura, Habitação e Meio Ambiente, Secretaria Municipal de Educação, Secretaria Municipal de Saúde, Poder Judiciário, Defensoria Pública, Ministério Público, Polícia Civil e Polícia Militar, organizações da sociedade civil e igrejas. E também quero deixar aqui um pensamento, né, entre aspas aqui, que a verdadeira medida de qualquer sociedade pode ser encontrada na forma como ela trata os seus membros mais vulneráveis. Mahatma Gandhi. Obrigada e devolvo a palavra.
Obrigada, vereadora Capitã Elisete. Convido o próximo orador inscrito, vereador Fred Caixeta.
Agora 10 horas.
Ele não se encontra em plenário ainda. Vereador Jackson Charles.
Vereador Jackson Charles, você é assistido. Vai dar para a segunda, em 10 minutos. Você acompanha a sessão desta terça-feira, dia 9 de setembro, aqui pelo canal da TV no YouTube, pelo Instagram da Câmara e pela Rádio Manchester 93.7. Vereador Jackson Charles.
Primeiro, que gente vê. Cumprimento a mesa na pessoa da presidente André Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras, presidentes extraordinária, ouvintes da Rádio Manchester. Cumprimentar aqui a todos os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube. Cumprimentar a todos que nos ouvem através da Rádio Manchester. Quero cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações, diretoria legislativa, a imprensa que cobre presente, e todos presentes nessa sessão ordinária. Presidente Andréia, eu faço uso da tribuna nessa manhã para abordar um assunto que, na verdade, é um assunto que tem gerado discussões nas redes sociais em detrimento a uma decisão que o prefeito Márcio Corrêa poderá tomar e, às vezes, as pessoas que estão fora do governo ou não sabem como funciona um governo, elas fazem críticas ou fazem colocações de forma a atacar muito mais o governo do que resolver problemas. Eu quero falar aqui da ineficácia do Centro POP hoje existente em Anápolis. O Centro POP é um programa do governo federal, ou melhor, é um governo implantado pelo governo municipal em parceria com o governo federal. Que na realidade ele tem o objetivo de, em princípio, acolher as pessoas moradoras de rua. Porém, é importante que seja dito que não adianta você investir recursos em um programa que não está tendo a eficácia necessária para resolver os problemas da cidade. Eu tenho repetidamente aqui dito, e desafio, inclusive, os demais vereadores que estão aqui junto comigo há todo esse tempo, há quanto tempo existe o Centro POP em Anápolis? Há quanto tempo o Centro POP não vem atendendo o seu verdadeiro objetivo? O Centro POP hoje, ontem e há muitos anos, ele só tem servido de um local para mais gastos e menos eficiência naquilo que diz respeito a acolher pessoas de rua. O que eu tenho visto no Centro POP, na verdade, e aí por esse motivo eu quero aqui concordar com a opinião do prefeito Márcio Corrêa, o Centro POP ele tem sido muito mais algo que está dando oportunidade para que outras pessoas de outras cidades que não têm um serviço como o Centro POP, para poder chegar na cidade, aqui ficar e aqui, na sua grande maioria, praticar seus crimes. Se você morar perto do Centro POP, você vai conhecer o que é o Centro POP. Ele está lá. O objetivo dele é aquele, porém, ele não atinge. Então, é importante que o governo municipal, e aí eu penso que é o caminho que irá ser tomado pelo prefeito Márcio Corrêa, que o Centro POP seja substituído por uma outra ação que venha verdadeiramente resolver o problema ou atender essas pessoas de rua. Vereador Ederson.
Obrigado, vereador Jássio. E eu quero concordar com o senhor. Na verdade, existe uma política nacional, e eu já falei isso aqui em outros anos, e volto a falar agora, que ela super protege a pessoa em condição de rua. Por mais que o executivo municipal, ele crie ofertas de emprego, casas de passagem, comunidades terapêuticas, clínicas de reabilitação, o morador de rua, ele é super protegido. O Estado precisa oferecer condições para ele, mas ele não é obrigado a sair da rua para entrar em uma dessas opções aí de oferecimento de atendimento à pessoa em situação de rua. Então, o que acontece? Hoje nós temos algo chamado na Secretaria de Saúde, que é consultório na rua. É obrigado a dar atendimento médico para aquele que está em situação de rua. O Centro POP é um local onde ele pode ir lá tomar banho, pegar uma cobertinha, se alimentar, mas nada obriga a que ele saia da rua. Ele tem que ficar na rua e o Estado tem que cuidar dele na rua. E gera esse frankenstein que nós temos visto. Então, esse tipo de política, ele não traz resultado eficiente para quem está em condição de rua. E essas pessoas, muitas delas, não têm condição de decidir sobre si próprias. Então, é preciso, e eu concordo com o senhor, com o prefeito Márcio Corrêa, é preciso repensar essa política para as pessoas que estão na rua. Obrigado, vereador.
Excelente, vereador. É isso mesmo. Nós estamos aí vendo as coisas acontecerem e não estamos tomando iniciativa. Quando a gente vê um gestor tomar iniciativa, e essa iniciativa, para quem não enxerga a verdadeira problema como é o que está acontecendo no Centro POP, ele simplesmente entende, o prefeito está fechando o Centro POP. Fechar o Centro POP absolutamente significa abandonar as pessoas em situação de rua. Muito pelo contrário, fechar o Centro POP pode significar a implementação de uma outra política mais eficaz do que o Centro POP.
Não será o fechamento do centro pop que vai aumentar ou diminuir essa questão da quantidade de moradores de rua. E diga-se passagem, vamos ser sinceros, no início do governo o prefeito tentou de tudo com esses moradores de rua, até colocando a sua vida em risco, oferecendo empregos. E, na verdade, o vereador Edson foi muito feliz quando disse...
Uma parte, vereadora.
Esse protocolo que está sendo concluído ainda essa semana é justamente para dar esse direcionamento, para deixar o nosso executivo, o prefeito Márcio Correia, em condições de tomar qualquer atitude que ele precisar fazer. E, assim, é só uma sugestão, mas com o apoio de várias forças de segurança, várias secretarias. Então, assim, diante de tudo isso, desse quadro que a gente vivencia, vendo ele nas noites, aquele último caso mesmo, aquele morador de rua que estava na agência do Banco Santander. Então, a gente acompanha isso de perto e a gente quer entregar para ele esse protocolo formalizado para que as políticas e aquilo que precisa ser feito seja realizado na nossa cidade. Nós não podemos tolerar mais esse tipo de situação aqui no município de Anápolis.
Excelente, vereadora Elisete. Vereadora Elisete está preparando um trabalho muito bonito dentro da sua... daquilo que ela entende, conhece, da sua vivência, da sua experiência de vida, da sua experiência profissional, e preparando aí um protocolo exatamente para atender essas demandas no que diz respeito a pessoas que moram nas ruas, pessoas que não querem trabalhar, pessoas que usam de outros subterfúgios, como as drogas, para poder praticar as suas ilicitudes. Então, é deste modo que nós devemos ver as coisas. Vamos ver do lado positivo. Qual é a intenção do prefeito? O prefeito é um homem cristão, é um homem evangélico, de família evangélica, é um homem que sabe qual é o objetivo que ele quer atingir. E ele está sendo correto em ter a atitude de, inicialmente, tomar uma decisão para uma suposta fechamento do centro pop, que hoje é totalmente ineficaz. Foi até dito aí um palavreado de que é um resort para bandidos. E é a verdade. Se você for no centro pop hoje e fizer um levantamento, você vai ver a ficha criminal de muitas pessoas que passam por ali. O gestor, ele tem também a responsabilidade de cuidar não só dos moradores de rua, mas da população como um todo, para garantir a segurança. Eu vejo aqui pelo menos dois policiais, três policiais. A vereadora Elisete, o vereador Fred Cacheta e o vereador José Fernandes. Eu vou ser sincero para vocês. Eu fico com pena da Polícia Militar pelo trabalho que ela faz e não vê resultado. A Polícia Militar enxuga gelo todo dia na cidade. O que é enxugar gelo? Pega o cidadão que cometeu um delito ali no meio da rua, na praça, e muitas das vezes a Polícia Militar não pode nem tomar atitude na praça, porque os direitos humanos não permitem, porque ele tem o direito de ir e vir, mas não vai lá para socorrê-lo, para ver o que esse rapaz precisa, para arrumar uma política pública que resolva o problema daquela cidade, e fica apenas julgando as ações da Polícia Militar. Que a população cobra da Polícia Militar, a população não cobra da Polícia Civil, a população não cobra da Polícia Federal, mas da Polícia Militar, a população cobra. Quando se fala, tem muito bandido na rua, a cobrança, vereador Cacheta, vem direto da Polícia Militar, o que é uma inverdade. O que é uma inverdade? A Polícia Militar trabalha e tem trabalhado muito. Então, eu queria aqui deixar aqui registrado o meu apoio incondicional à tomada de decisão, se porventura ele vier a concluir, do fechamento do centro pop, para a criação de uma outra política que venha realmente trazer resolutividade para a população napolina. Muito obrigado.
Réplica ao vereador Fred Cacheta.
O vereador Jackson Charles, ele foi muito feliz na colocação que realmente a Polícia Militar tem feito o seu trabalho, feito com excelência. Muitas das vezes, a Polícia Militar prende o mesmo indivíduo 3, 4 vezes. Por semana. Então, são pessoas que já são conhecidas pela Polícia Militar. E, infelizmente, a nossa legislação é muito falha nessa questão e, pouco tempo depois, ou na mesma hora, eles já estão de volta nas ruas. Esse problema, realmente, dos moradores de rua, nós sabemos que 90% dos moradores de rua estão ali porque querem. Porque querem, recebem, como se diz, benefícios para estarem ali e não querem a mudança. Então, realmente, é um problema crônico da cidade de Anápolis e precisa ser feito algo que realmente resolva. Eu acho que o fechamento também do Centro Pop vai ser uma questão de validação da questão do trabalho da Polícia Militar. Então, realmente, conte comigo também, o prefeito Márcio Corrêa.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Já te convido para fazer uso da palavra aqui no Grande Expediente.
Agora, são 10h33, o vereador Cabo Fred Caixeta, do Grande Expediente, usa aqui dentro do Grande Expediente.
Obrigado, presidente. Muito bom dia a todos. Cumprimento a nossa mesa na pessoa da minha presidente, vereadora André Rezende. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo, vereador Rini Jules, do qual tem feito um belíssimo trabalho nessa casa. Cumprimento a todos aqui presentes, na pessoa do nosso amigo, liderança da Jaiara Vantuí. Cumprimento também a você que nos acompanha através da Rádio Manchester ou através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, eu gostaria de chamar a atenção aqui de um amigo também, vereador doutor José Fernandes, do qual, além de médico, advogado, também é um conhecedor exímio das questões financeiras. No próximo dia 16 de setembro, será votado ali pelo Comitê de Política Monetária a nova taxa Selic, que ficará em torno de 15% ao ano, que impacta diretamente na inflação, no consumo e, principalmente, na questão dos empréstimos bancários. Mas, vereador, e o que o senhor tem com isso, dessa questão nacional do Comitê de Política Monetária? Na sexta-feira, nós votamos aqui nessa Casa de Lei um aporte financeiro para o Instituto de Seguridade Social de Anápolis, do qual também vai ter a criação novamente do fundo para garantir, né, o subsídio ali das pessoas aposentadas da cidade de Anápolis, que são do regime do ISA. E por que você está falando da taxa Selic, que afeta diretamente nos empréstimos, vereador Jean Carlos? É justamente porque nós sabemos que várias pessoas idosas do nosso município, que fazem parte do regime do ISA, contrai empréstimos. E a taxa Selic a 15% ao ano, que é a maior desde 2006, vai impactar diretamente no valor total que eles irão pagar, vereador Jackson Charles. E qual o motivo que estamos falando isso? Nós estamos fazendo uma indicação ao prefeito Márcio Corrêa para que ele possa ofertar empréstimos com o ISA aos aposentados. Várias cidades do Brasil já estão fazendo isso, com taxas menores, que irão ajudar a contribuir essa redução de 35 anos de aporte financeiro que nós iremos, que o município de Anápolis irá dar ao ISA, para poder reduzir drasticamente esse tempo, para que a saúde financeira do ISA seja resgatada ao menor tempo possível. Várias prefeituras fazem esse tipo de empréstimo, com taxas reduzidas. E isso traz ao ISA um fôlego maior. Ele empresta com taxas reduzidas e esses juros menor, além de ajudar o aposentado, vai contribuir com a saúde financeira do ISA. Então, essa indicação ao prefeito Márcio Corrêa, não compete à Câmara fazer um projeto de lei, mas compete fazer uma indicação, do qual também fizemos uma indicação na questão da agência penitenciária, que hoje nós colhemos frutos, e agora estamos fazendo essa, para que o ISA, vereador doutor José Fernandes, possa ofertar
esses empréstimos com taxas reduzidas aos aposentados. Irão ajudá-los a pagar juros menores e, em contrapartida, esses juros ficarão para o ISA, reduzindo aí esse tempo de 35 anos de aporte da Prefeitura para que a saúde financeira do ISA não seja comprometida. Discuti com o vereador Jean Carlos, né, Jean? Discutimos isso, já é uma ideia antiga, vários municípios. E por que a Anápolis não faça isso? Nós podemos contribuir com o ISA, que realmente hoje está passando por algumas dificuldades financeiras. Uma parte, vereador Jackson Charles.
Vereador Fred, eu fico muito feliz quando eu vejo o parlamentar subir na tribuna e apresentar uma proposta que venha a calhar na solução efetiva do déficit autorial do Instituto de Seguridade Social, no caso o ISA. Os regimes de previdências próprias no Brasil, não só o ISA, passam por situações extremamente delicadas. E o ISA não é diferente dos demais. E é comum a gente ver apenas as críticas aos governos, e sobretudo agora ao governo, e não apresenta nenhuma proposta. Eu penso que a sua iniciativa, só a sua iniciativa, de apresentar algo que possa vir ajudar na redução do déficit, já é louvável, o senhor merece todo o nosso respeito e o nosso reconhecimento, e é deste modo, buscando alternativas, que nós vamos poder contribuir para salvar os institutos de Seguridade Social ISA e garantir, sobretudo, a aposentadoria daqueles servidores que ainda não aposentaram e garantir o recebimento da aposentadoria daqueles que já aposentaram. Parabéns.
Obrigado, vereador Jacques. Assim como eu, o senhor também sempre tem buscado aí soluções que realmente vêm de encontro com aquilo que a população. E é o que o senhor falou mesmo, a expectativa de vida está cada vez maior, não só no Brasil, em todos os países. Isso é bom, mas em contrapartida acabam afetando realmente a saúde financeira dos institutos de Seguridade Social. E Anápolis não vai ser diferente. Então esperamos que o prefeito Marcos Corrêa possa fazer esse projeto, que venha para essa casa, que tenha o apoio dos demais vereadores, para a gente possa ajudar a contribuir para que a saúde financeira do ISA seja resguardada para aqueles que estão aposentados e para aqueles que irão aposentar futuramente. Muito obrigado, presidente de exercício, doutor José Fernandes.
Réplica, presidente.
Pois não, vereador Remy.
Obrigado, presidente. Só cumprimentar o vereador Fred Cacheta pelo pronunciamento. Eu acho oportuno e fundamental essa iniciativa. Espero, sinceramente, que o executivo e toda a diretoria do ISA acolha a sugestão, porque hoje, de fato, uma das fontes de financiamento do sistema previdenciário, do regime próprio, é justamente essa, a possibilidade do próprio Instituto oferecer empréstimo consignado para os seus aposentados. E a gente vê aí que o nosso Instituto de Seguridade tem enfrentado uma crise há vários anos. Então, essa é uma possibilidade real, concreta, né, absolutamente possível. Então, parabéns, vereador Fred, pela iniciativa, conte com o nosso apoio. E uma outra fonte também relevante, vereador Jackson, de financiamento, que garante a sustentabilidade do sistema, é o concurso público. Então, quando a gente tem servidores ativos entrando, isso também dá sustentabilidade ao regime. Fica aqui a nossa cobrança também da administração para que faça concurso público, que é uma outra possibilidade, uma outra ferramenta de sustentabilidade do sistema. Obrigado, devolvo a palavra.
Eu quero cumprimentar também o vereador Fred, essa responsabilidade que ele tem e a educação financeira que ele tem. Já vi outros projetos semelhantes aqui dele nessa matéria, fomentando o empreendedorismo e essa ideia da educação e da saúde fiscal. Eu quero ler a matéria, eu não li essa indicação ainda, porque diretamente o Instituto não pode funcionar como um banco e emprestar, mas pode firmar convênios, assim como os outros, sem diretamente e ser mais uma opção viável. Parabéns pela iniciativa. Na sequência, o vereador Domingos.
Agora, 10h41, vereador Domingos Paulo, do PDT. Saudar a segunda voz. Tem 10 minutos. E você acompanha aqui pelo canal da TV Câmara do YouTube, pela Manchester 93 FM.
Obrigado, presidente, vereador Andréia.
cumprimentar aqui as pessoas que nos acompanham aqui na plateia. Ex-procurador do município, Edmar, que aqui está. Prazer rever você aqui. Cumprimentar a imprensa aqui, a pessoa do Vavá, cumprimentar todos aqui. Presidente, hoje um assunto interessante aqui na cidade, né? A discussão do Centro Pop. Engraçado que eu tive acesso a um vídeo do prefeito, onde que ele fala que ali é resort de bandido. Quem lida com bandido é a polícia. Se ali tem alguns bandidos, da forma que o prefeito falou, eu até acredito que às vezes possa ter alguns mesmo, mas que a polícia vai lá e prende esses bandidos e leva para o presídio. E depois deixa que a justiça solta. Mas a gente não pode deixar de pensar e raciocinar que ali tem muitas pessoas realmente de rua que precisa de um lugar aonde possa tomar o seu banho e fazer a sua refeição. O prefeito quer tirar o Centro Pop dali. Beleza, bacana. Mas que apresenta um projeto primeiro. Ó, nós vamos levar para tal lugar. Porque é bom, né, prefeito, trabalhar o dia todo, igual você, igual nós aqui, e ter uma casa para a gente poder ir. No seu caso, um condomínio, né? E parabéns, você lutou para poder ter isso aí. Mas ali tem muitas pessoas que não teve a oportunidade de vida que você teve, que eu tive, ou com outros colegas aqui, ou até mesmo você que está nos acompanhando pela Rádio Manchester, teve essa oportunidade. Eu a lembro e já vi aqui na minha cidade, que eu sou nascido e criado na cidade de Anápolis, pessoa na situação de rua, banhando ali naquela fonte da Praça Bom Jesus. Eu já vi, Capitão Izete, pessoas na situação de rua, banhando ali em frente, aonde que era a antiga prefeitura. Fecha o Centro Pop. Aí a pessoa que toma café da manhã, ou que almoça, ou que banha lá, aonde que ele vai fazer isso? Aí ele vai precisar de roubar. Ele vai precisar de atacar para poder ter o dinheiro, para poder ter sua alimentação, porque não tem aonde. Aí vem simplesmente o prefeito falar sem um projeto para poder levar essas pessoas que estão em situação vulnerável, pessoas em situação de rua. Vou fechar. Vou tirar. Vai levar para onde? Pô, você é gestor da cidade, 417 mil habitantes. Tem que ter um projeto primeiro para depois acabar com o outro. Aí você vai descredenciar o Centro Pop que vem o recurso do governo federal. Se eu não me engano, acho que vem R$16 mil. É pouco. É pouco. Sábado à noite, eu fui levar uma pessoa ali na rodoviária para poder fazer uma viagem. E quem vai na rodoviária sempre acompanha. Lá tem um índio que mora ali na rodoviária há muito tempo. Muito tempo. Aí ele anda lá com a sua trouxinha e à noite ele dorme no local ali. Eu moro no bairro de Lourdes. Lá no bairro de Lourdes tem pessoas, situação vulnerável. Nós precisamos de fazer primeiro um projeto para que as pessoas que não for ficar no Centro Pop, que eles possam ter um local. Por exemplo, a prefeitura pode ter um local e uma van aonde que possa recolher essas pessoas e levar para esse local ou para dormir ou para depois fazer ali uma triagem e ver se o cidadão quer ir embora para a sua cidade de origem ou não. Se ele não quiser, ele tem o direito de ficar aqui na cidade. E se porventura essa pessoa de rua cometer algum delito, ele vai ser preso. Mas nós precisamos ter cautela. E aí eu vejo alguns aqui, bate palma.
tudo que o prefeito fala, bate palma. Pode estar certo, pode estar errado, tudo que o prefeito fala, bate palma. Ora, está errado da forma que você quer fazer, prefeito. Apresenta primeiro um projeto para poder tirar o Centro Pop, porque eu às vezes até concordo ali, quem mora na vizinhança é complicado, mas que tem um local adequado para poder levar essas pessoas. Quando fechou o Centro Pop e essas pessoas foram para ali do lado do SEASA, o pessoal do SEASA veio aqui reclamar. O pessoal vai lá, pega a fruta, às vezes está até cometendo delito. O pessoal não queria. Na realidade, ninguém quer essas pessoas ali do lado dele. A própria família, às vezes, não quer. Quantas pessoas que procuram, às vezes, o nosso gabinete para poder... Muitos vêm com a conversa que quer um dinheiro para ir embora, mas nós sabemos que não é. Quando procuro o meu gabinete, o que é que eu falo? Você recorda de algum familiar seu? De qual... Eu vou dar uma parte disso agora mesmo. Qual cidade que você mora? E nesse período que eu estou aqui no meu quarto mandato, eu já consegui localizar família e já teve pessoas que já foram embora. E também já localizei família que fala assim, ah não, ele está aí no, tá em Goiás, aonde é Anápolis, né? Não, deixa ele aí, aqui nós não aguentamos ele não. Então essas pessoas precisam de ajuda. Você dê primeiro uma parte à Capitã Elisete e depois meu tempo, vereador, vai acabar. Capitã Elisete, uma parte para a senhora.
A grande situação que foi colocada, pelo menos pela minha pessoa, quando eu vi a tribuna, é justamente isso, é apresentar propostas, apresentar sugestões de atendimento, acolhimento e tratamento dessas pessoas. Em relação ao descredenciamento do Centro Pop, eu acredito que é uma ação do Executivo e, em momento algum, o que eu quero defender aqui são as pessoas que querem buscar a sua dignidade. Então, diante desse contexto, a minha colaboração com a fala do senhor é no sentido de que políticas públicas sim precisam ser feitas, precisam ser realizadas na tentativa de resgate, na tentativa de acolhimento e na tentativa maior de tratamento e encaminhamento ao trabalho. Então, assim, como eu disse, é algo que está sendo feito a várias mãos, porque o problema não é simplesmente jogar para a plateia, mas tem que ter uma forma de solucionar, tem que buscar mecanismos de solução para atendimento dessas pessoas.
Bem rapidinho, vereador.
Obrigado pela concessão da fala, Domingos. Apenas, em cima da sua fala, alertar, eu conheço aquela região ali mais que todo mundo. Eu morei 20 anos ali naquela esquina ali. Ali antigamente era o Projeto Dom Bosco. Inclusive, naquele vídeo lá, você vê que tem um imóvel lá que está com a placa de aluguel. Aquele imóvel foi do meu pai. A gente vendeu para pagar a faculdade. Meu irmão está fazendo faculdade de medicina. E a desvalorização daquela região ali, doutor Zé Fernandes, foi enorme. Os vizinhos não aguentam mais o que anda fazendo naquela região. Eu falo isso porque aquele imóvel está lá. Você pode passar lá, está lá com a minha placa, inclusive aqui para a minha propaganda política. Aquele imóvel eu vendi para um amigo. Então, as valorizações lá, é muito grande. Os vizinhos não aguentam o tanto de roubo que está tendo naquela região. Só estou alertando para esse lado e volto a te falar. Ali naquela região, eu morei ali, 14 de julho, com a Conta Magalhães. Minha família toda morou ali. Ali onde eu sou pobre, antigamente, era o Projeto Dom Bosco. Então, ali, a desvalorização, eu não aguento mais os vizinhos ligando e reclamando de tanta furto que existe naquela região. Devolvo a palavra.
Obrigado. Inclusive, a nossa fala aqui está em cima disso também. Mas que apresenta um projeto em outra região. Quem sabe uma região não habitada. Para que essas pessoas possam ser levadas. Eu tive uma irmã, alcoólica, ela virou, pelo engano, pela rua. O que que tinha que fazer? Tinha que achar ela, levar ela para casa, para poder dar banho e alimentar. Até que chegou um ponto que Deus veio e levou ela. Mas nós cuidou dela. Mas ela tinha uma família que cuidava dela. Lá no bairro de Lourdes, nós temos uma pessoa lá, acho que todo mundo que conhece a Neuzinha, coitada, fica andando na rua. E precisa do poder público ajudar. Prefeito, o senhor quer fechar o Centro Pop? Tudo bem, acho que o Poder Legislativo te apoia, mas apresenta uma alternativa. Aonde que esse pessoal vai banhar? Aonde que esse pessoal vai tomar um café da manhã? Aonde que esse pessoal vai alimentar? Agora, se o cara pega a marmita e vende, é problema dele. Porque no final da tarde, no final do seu expediente, você entra dentro do seu carrão aí e vai lá pro seu condomínio fechado e vai assistir a sua televisão. Graças a Deus, Deus deu essa oportunidade para você. Nós trabalhamos na Câmara aqui, acaba, eu vou embora para minha casa e eu tenho um local para poder fazer a minha alimentação também. Eu vou parar, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paulo. Já passo a palavra ao próximo orador, vereador Jean Carlos.
São 10:52, vereador Jean Carlos, junto à tribuna.
Bom dia. Bom dia, senhora presidente, André Rezende, colegas vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, aqueles que nos acompanham pelo YouTube, toda a imprensa aqui presente, Rádio São Francisco, imprensa, contexto, demais pessoas que nos acompanham nessa sessão ordinária. Antes de propriamente também repercutir um pouco a pauta em relação à questão dos trabalhos que envolvem acolhimento e serviço das pessoas de rua, quero aqui, Fred Cacheta não está, se ausentou, mas dizer que esse projeto que aprovamos na sexta-feira era imprescindível para dar as condições de que o ISA possa prosseguir e que nós possamos implementar posteriormente de forma superveniente, seguindo o cronograma de ações, medidas que visam buscar fontes de recursos alternativa. Essa do empréstimo consignado, que já abordei inclusive na explanação da sexta-feira, ela é uma das possibilidades. E eu quero fazer justiça aqui e relembrar que ainda o ano passado, numa videoconferência, já preparando o plano de governo com o nosso prefeito Márcio Correia, nós, em uma videoconferência com um experto autorial, especialista em direito previdenciário e autorial, ele abordava, né, já essa possibilidade, essa possível fonte de recursos, além, é óbvio, daquela que nós já conhecemos, que é a realização de concursos públicos, que é a monetização dos espaços, das áreas que foram doadas e que certamente está na pauta, no radar da administração municipal, do prefeito, que mais de um ano atrás já abordava esse assunto em relação à sustentabilidade do ISA. Nós vamos prosseguir, a ideia é essa, e certamente a indicação do Fred Cacheta vem a compatibilizar com os nossos pensamentos, nossas diretrizes. Mas eu quero também falar aqui um pouco em relação ao serviço de acolhimento, ao serviço que é prestado aos moradores em situação de rua, às pessoas em situação de rua. É bem verdade que nós precisamos reconhecer e aqui concordar com meus antecessores que não é uma placa, um prédio escrito Centro Pop que vai trazer a recuperação e a solução para as pessoas em situação de rua. O que nós temos acompanhado há anos aqui nessa casa, infelizmente, é um ciclo vicioso entre se permanecer dispondo ali de algumas refeições, dando a oportunidade de dar um banho, mas as pessoas não saem dessa situação, perpetuam. E nós temos visto isso a volumar. Fred Godoy, cada dia que passa, naquela região que o senhor cresceu, se torna praticamente inviável residir naquele local. Se torna inviável abrir o seu comércio. Porque ao invés de fazer com que tenha uma porta aberta, de reinserir as pessoas no mercado de trabalho, reinserir na sociedade, está se tornando a referência para todas as outras cidades que não possuem o serviço. Ó, vamos para Anápolis, que lá nós conseguimos isso. Aumenta a população de rua e, infelizmente, nós não estamos tendo o resultado esperado. O que precisamos é ter uma resolutividade, é sair da teoria para a prática. Na teoria, existir um centro de referência, uma instalação, não está funcionando. Porque a realidade que passa diariamente é de aumento dessa população e ineficiência. Então, preocupado com isso, o prefeito municipal, Márcio Correia, a Secretaria de Assistência Social, prepara um plano de ação para remodelar esse serviço. Não é que vai acabar com os serviços ofertados ao cidadão, à pessoa que está em vulnerabilidade e em situação de rua. Vai ser mudado, remodelado essa forma de atender. Não adianta ter um local específico e não ter solução. Vai ser criado parcerias com instituições do terceiro setor, instituições capacitadas em prestar esse serviço, em criar alternativas e pontos para essas pessoas que tenham condições de migrar para o mercado de trabalho, sair da condição de vulnerabilidade. E mais, a ideia é criar um centro de referência em psiquiatria e psicologia para o atendimento das pessoas com problemas de saúde mental, inclusive grande parte desses que estão em situação de rua e que também têm problemas de saúde mental. Então, a ideia, vereador Wedes, é remodelar aquilo que nós estamos há muitos anos percebendo que não tem solução, não tem resolutividade e não tem eficiência. Não adianta falar que está aderindo a um programa do governo federal, receber 16, 17 mil mensais, gastar em torno de 50, mas nem é questão financeira. Ele não vê o resultado e a política ter eficiência para a recuperação das pessoas. Sem, né, reforçando aqui a situação calamitosa que está ali naquela região, mas não é mudar simplesmente o local, é criar uma condição e uma política eficiente. E eu tenho certeza que essa é a expectativa. E, concomitantemente a essa remodelagem do serviço de acolhimento das pessoas de rua e da implantação do centro de referência em psiquiatria e psicologia, nós vamos ter um serviço de políticas públicas multidisciplinar. O encaminhamento para o mercado de trabalho, o tratamento das pessoas e, obviamente, nós temos sim que levar em conta a população e o contribuinte que mora ali há anos, que sofre diariamente, comerciante da região. Eu tenho exemplos ali, Fred, pessoas que há 30 anos se reuniam aos sábados com a família, não podem reunir mais pelo constrangimento, pela insegurança, porque a abordagem é permanente, o risco iminente, e nós temos ali uma situação que são muitas aqueles que têm antecedentes de crimes dolosos contra a vida. Pessoas que ainda não estão recuperadas para estar completamente reinseridas no ambiente social. E aí tem toda uma situação que envolve processos judiciais, nós sabemos que existe a progressão de pena e que nós não temos os albergues necessários para as prisões em regime semiaberto. Então fica o cidadão ali com a tornezeleira, as crianças, adolescentes, a senhora, com receio, e toda uma situação que realmente merece o cuidado e a coragem de tocar nesse problema e criar uma alternativa. E é isso que o prefeito está tratando. Pois não, vereador Marcos.
Vereador, quero fazer observações, e o senhor, enquanto líder do governo, tem a autoridade para encaminhar essas sugestões. Eu aprendi aqui com a vereadora Andréia que não existe solução simples para problema complexo. E essa é uma questão complexa no país inteiro. O senhor tem ideia, só na capital, em São Paulo, 100 mil pessoas hoje vivem em situação de rua. E acho que nós precisamos construir um arcabouço de políticas públicas. E isso envolve os serviços de saúde, o fortalecimento dos CAPs, a parceria com o ICEB, ter um atendimento ambulatorial de saúde mental na UPA, e me parece que isso já está sendo organizado, um restabelecimento de vínculos familiares através de um serviço de psicologia e assistência social, restabelecer as relações entre assistentes sociais de CRAS de outros municípios, reinserção no mundo do trabalho, reconfiguração de documentação para quem não possui, estratégias de intervenção de saúde mental e de internação para quem deseja e há possibilidade de tratamento no CAPS, álcool e drogas, para quem tem condição de frequentar. Então, há toda uma questão complexa, não existe uma resposta simples para solucionar isso. Então, quero colocar também a Comissão de Educação e nosso mandato à disposição. Nosso objetivo é solucionar a questão, valorizando e dando dignidade a todas as pessoas, como disse a capitã Elisete, trazendo sossego também para quem mora na região, mas respeitando todas as pessoas e ajudando a construir uma cidade cada vez melhor.
Feito, vereador Marcos, delineou muito bem. Se trata verdadeiramente de equipar uma rede que possa dar essas condições de acolher, de encaminhar, de tratar, de reinserir as pessoas no ambiente da sociedade, no mercado de trabalho. E como o senhor bem disse, não é nada simples, é complexo. E as cidades, sobretudo as de médio e grande porte, cada ano que passa, enfrenta essa realidade. Terminando, presidente, e aqui nós temos que reconhecer, é preciso ter coragem, responsabilidade e respeito para tocar nesse assunto, para tratar de forma correta e responsável e criar uma alternativa. E é isso que o prefeito, a Secretaria de Assistência e Políticas Sociais, na pessoa da secretária Jordana, está elaborando, né, uma nova formatação, um plano de ação e, certamente, fazer com que naquele local tenha uma referência de eficiência e não, né, uma referência para a superpopulação ali em condições degradantes, expondo risco às pessoas e vendo que não se dá aquilo que realmente é esperado, a condição de sair dessa situação de vulnerabilidade e dependência, muitas vezes química, dependência financeira, dependência do Estado, e situação que realmente exige a intervenção do poder público, mas de forma responsável e na busca de uma política eficiente. Devo a palavra.
A réplica, presidente.
Réplica ao vereador Ederson Lopes.
Obrigado. Quero que parabenizar o vereador Jean pela fala e dizer que toda essa problemática de morador de rua, ela, no final de tudo, por mais que você tenha políticas públicas, por mais que tenha CRAS, CAPES, casas de passagem, eu, inclusive, na nossa igreja, tenho uma casa de passagem, do Belmar, conheço a fundo a Missão Vida, onde o reverendo Hiro trabalhou com isso, né, desde a sua adolescência, e hoje o legado continua com o seu filho Henrique. Tudo isso finaliza e é conclusivo numa situação. Existe uma política pública nacional onde diz que o morador, a pessoa, qualquer pessoa tem direito de morar na rua. E o Estado é obrigado a cuidar dessa pessoa na rua. Enquanto isso não mudar, enquanto tiver uma política séria nacional onde existe um oferecimento de políticas públicas para as pessoas que estão na rua e que elas sejam obrigadas a ir para esses locais, isso não vai mudar, porque a pessoa tem o direito e o Estado obriga que você cuide dessas pessoas na rua. E nós precisamos ter uma maneira de obrigar essas pessoas a ir para uma instituição, ou ir para uma casa de passagem, ou ir para um CAPS, ou ir para uma comunidade terapêutica, uma clínica de tratamento. É preciso que não deixe essas pessoas confortáveis na rua. Obrigado, eu vou falar.
Obrigada, vereador Ederson Lopes. Já encerro o grande expediente. Peço ao vereador Jean Carlos que faça pressão de coro para avisar a ordem do dia.
Pressão de coro, vereador Carlinhos da Feira, vereador Jackson Charles, vereador Elias Durana, vereador Alex Martins, vereadora Thaís Souza, vereador Frederico Godoy, vereador Leitão do Sindicato, vereador Cafredo Cacheta, vereador Capitão Elisete, vereador Domingos de Paula, vereador Rebê Júnior, vereador Ananias Júnior, vereador Ederson Lopes, vereador Reamildo Altiz, vereador Marcos Cavai, vereador presidente, vice-presidente, doutor Zé Fernandes, vereador Jean Carlos, vereadora presidente André Rezende, coro suficiente.
Havendo coro suficiente, abre a ordem do dia e passa a palavra ao primeiro secretário para leitura, discussão e votação dos projetos.
Ainda em tempo, correspondência do gabinete do vereador João da Luz, comunicando não comparecerá na sessão com motivos particulares. Em segunda votação, projeto de lei ordinária 178/2025, de autoria do vereador José Fernandes, que institui a política municipal de tratamento multidisciplinar para pacientes com esclerose lateral amiotrófica, ELA, no município de Anápolis e da Altas Providências.
O projeto de lei ordinária número 178/2025 está em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 211/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, que dispõe sobre os princípios e diretrizes para a promoção do ecossistema de inovação e incentivo startup no município de Anápolis da Outras Providências.
Projeto número 211/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, está em discussão. Discussão encerrada. Em votação. Votação simbólica. Os contrários se manifestem. Projeto aprovado por unanimidade dos presentes.
Em primeira e única votação, projeto de decreto legislativo 223/2025 da mesa diretora, que dispõe sobre a concessão de outorga de título de cidadania ao terceiro sargento Guilherme Scaramuzzi da Silva e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça e Educação favoráveis ao projeto.
Projeto de decreto legislativo número 223, de autoria do vereador, de autoria da mesa diretora, está em discussão. Discussão encerrada, em votação, votação simbólica, perdão.
Horas e 7 minutos.
Vou fazer a retirada desse projeto de pauta, porque a indicação à mesa diretora era da vereadora Celiane, da SOS. Ela não está aqui nem para defender o projeto, nem para explicar a história do homenageado. Então vamos fazer a votação em outra oportunidade.
Okay,
então. E vamos fazer dessa forma. Boa sugestão, tá, Alex? E já passa a palavra ao primeiro secretário para votações de moções, para leitura de votações, moções, indicações e requerimentos.
Prosseguindo então na leitura aqui dos requerimentos. Parei aqui, Ananis. Requerimentos de serviço público, de autoria do Carlinhos da Feira. Requerimentos 3.321, 3.322, 3.365, 3.427, 3.461, 3.469, 3.440. O vereador Leitão do Sindicato, requerimentos 3.310, 3.311, 3.314, 3.317. A 3.320, melhor dizendo, 3.347 a 3.351, 3.353 a 3.360, 3.370 e 371, 3.382 e 3.397. Vereador Rimei Júnior, requerimentos 3.444, 43 e 3.444. Requerimentos diversos. Requerimento número 3.352 do vereador Leitão, sindicato, requer encaminhamento a companhia municipal de transporte, solicitando em caráter urgente seja realizada a análise técnica de estudo de viabilidade para a implantação de via em mão única na rua Senador Paranhos, sem número do loteamento Guanabara, Anápolis, Goiás. Requerimento número 3.428, Polícia Federal ainda não está presente, sobrestado. Ainda em tempo, moção de pesar de falecimento do senhor Mauro Ribeiro de Melo, corrido em 8 de setembro de 2025. Moção de pesar de autoria do vereador Jackson Chaves. Em indicação ao chefe do Executivo para a elaboração do projeto de lei que institui no âmbito do Instituto de Seguridade, Servidores, ISA, sistema de empréstimo consignado com taxas reduzidas de autoria do vereador Fred Cacheta. São essas os requerimentos, moções e indicação, senhor presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Ainda em tempo, tem mais algumas indicações aqui. Indicação número 526 do vereador Leitão do Sindicato, requer que seja indicado ao prefeito municipal para a retomada da reforma da Escola Municipal Rodolfo Micael Ganã, Avenida Cachoeira Dourado, bairro Paraíso. Indicação número 529, também de autoria do vereador Leitão do Sindicato, requer que seja enviado indicação ao prefeito para estudo de viabilidade e continuidade do asfaltamento da Rua Tocantins, bairro Novo Paraíso. Também do vereador Leitão do Sindicato, requer que seja enviado a CMTT e também a GOINFRA, Agência Goiana de Infraestrutura e Transporte, para estudo de análise técnica de viabilidade de instalação de quebra-molas ou barreira eletrônica no bairro São Joaquim, Parque das Nações. Ainda do vereador Leitão Sindicato, indicação para o prefeito para construção de galerias pluviais em extensão, em toda a extensão da Rua Nacionalista, bairro Novo Paraíso. Também do vereador Leitão Sindicato, indicação para o prefeito, criação da praça e uma pista de caminhada para com a academia ao ar livre na Avenida Monte Sinai, Residencial Monte Sinai. Concluído, senhora presidente.
Moções, indicações e requerimentos estão em discussão.
Discutindo, moção.
Vereador Jackson Charles.
Queria aqui registrar o meu sentimento de pesar a toda a família do Mauro Melo. Mauro Melo, pai do Dr. Mauro Melo, que é advogado, que há pouco tempo também teve um problema sério de saúde. O Mauro prestou um serviço importante para a cidade de Anápolis. Ele foi um dos administradores por muito tempo no Distrito Agroindustrial, inclusive na entrada do distrito, tem uma placa, inclusive, em homenagem pelo trabalho que ele prestou a Nápoles. Sofreu um problema de saúde a semana passada, estava hospitalizado no hospital de urgências e no dia de ontem veio a óbito, né? Queria que externar aqui a toda a família do sentimento. O Mauro deixou esposa, 4 filhos e muitos amigos, né? Aqui na região, principalmente da Santa Maria de Nazaré, o Mauro era um frequentador de um estabelecimento de uma amiga minha lá. Todas as semanas a gente se encontrava lá e, infelizmente, nós perdemos o Mauro. E aqui o meu abraço especial à sua esposa e ao amigo, meu pessoal e filho, Mauro Filho, que é o filho do Maurão, conhecido por todos como Maurão do Daia. Então, eu queria registrar aqui o passamento do amigo Mauro, que está sendo velado lá em frente ao cemitério. Lá em cima, na São Miguel. Isso. Deputamento agora às 11 horas. Muito obrigado.
O sentimento da toda a família, com a palavra, vereador Leitão do Sindicato.
Presidente, quero discutir 2 indicações que nós fizemos aí, referente à GO-222, que interliga ali o bairro Parque das Nações e a Vila São Joaquim, onde várias crianças e adultos precisam adentrar para o bairro, tanto um como o outro. Existe um risco muito grande de acidente perante a mobilidade urbana ali. Passam muitos caminhões, carros em altas velocidades, pessoas estão correndo risco de vidas. Então, eu fiz essa indicação pedindo aos órgãos competentes que nos auxiliem aí para trazer mais segurança para aquela população. E também a extensão da galeria fluvial da rua Tocantins, lá no bairro Novo Paraíso, onde a água escorre na rua e praticamente o bueiro tem 800, 900 metros de distância, precisando ser interligado para resolver aquele problema da população, onde a vigilância sanitária, a postura vai direto lá e quer aplicar multas na população, sendo que precisa resolver realmente esse problema da interligação dessa água que escorre na rua lá, através de um bueiro fluvial que tem lá. Devolvo a palavra, presidente. Obrigado.
Obrigada, vereador Leitão. Sindicato, moções de indicações e requerimentos ainda estão em discussão. Discussão encerrada, em votação. Votação simbólica, os contrários se manifestem. Indicações, moções e requerimentos estão aprovados por unanimidade presente. Não tendo inscrito na ordem do dia, já encerra a ordem do dia e abre as comunicações. Com a palavra, vereador Jackson Schwartz.
Quero fazer uso da palavra das comunicações, presidente, mas na verdade é para fazer um alerta. Infelizmente, mais uma tragédia aconteceu em Anápolis, sobretudo ali na Vila Formosa, na rua 25, onde uma idosa perdeu a sua vida, acolhida por um ataque de um pitbull. A dona Maria Natália tinha 75 anos e ela cuidava desse animal lá. Queria fazer um clamor à população. Você que tem um animal, um cachorro, da raça pitbull, ter cuidado, ter mais zelo. Porque realmente é um animal que em determinado momento tem um determinado comportamento que podem causar os ataques, e os ataques de um animal desse, ele é fatal, dada a sua força, dada a sua força que ele tem nas suas mandíbulas. Eu penso que está na hora da gente fazer uma política pública nesse sentido. Isso é um problema mundial, né? Acho que a gente deve avançar efetivamente, vereador Fred, na ampliação da castração, em especial desse tipo de animal, para evitar que prolifere ainda mais a sua raça e que não cause tanto problema dessa natureza. Então, existem animais que são criados com todo amor, com todo carinho. Conheço vários dessa natureza, que às vezes, em um determinado momento, ele tem um comportamento agressivo
e muitas das vezes, principalmente com idosos, com crianças, fica indefesos e podem chegar a essa fatalidade causando uma comoção aí, mas que embora não seja o que nós gostaríamos, que nós lamentamos muito, inclusive é uma vizinha nossa, moradora do nosso bairro, com certeza os vizinhos estão todos lamentando muito e perplexos com tudo isso que aconteceu, mas é importante para que a gente tenha alerta. E você que tem um animal da raça Pitbull, que tenha cuidado, que tenha um tratamento diferenciado, e procure ter mais zelo no trato desse animal, e de preferência até evitem a procriação desses animais para evitar situações constrangedoras como essa. Igual a palavra.
Vereadora Thaís Souza.
Obrigada, presidente. Não poderia, hoje é dia 9 de setembro, dia do médico veterinário, não poderia deixar de passar aqui para cumprimentar esses profissionais que dedicam sua vida cuidando daqueles que não podem falar, dedicando a esses seres que também se tornam relevantes para a saúde pública, acabando quem cuida de um animal, cuida da saúde da nossa população. Em especial a todos os veterinários que nos atendem, que trabalham conosco, que são parceiros. Que Deus abençoe nessa missão, nessa profissão que é divina. E com certeza, vereador Jackson, lamentável, né, a gente lamenta a morte dessa senhora. Com certeza é uma raça que precisa de cuidados, de manejos especiais. Não só o pitbull, mas a mistura do pitbull também, de várias outras raças, mas especial o pitbull, que acaba tendo um instinto. Hoje eu tenho 17 cães pitbulls, principalmente encaminhados pelo corpo de bombeiro. E a gente sabe que esse animal precisa de um cuidado especial, ele precisa de um manejo, ele precisa de toda... um cuidado mesmo, principalmente em relação, né, tem vários pitbulls de linha, que são animais que convivem com a gente, que não convivem com outros animais. Nós temos nessa casa, vereadora Andréia, uma lei que é de autoria do vereador, ex-vereador Maurão, que trata sobre o uso da focinheira, que ela nunca foi cumprida nos parques da nossa cidade. Então a gente vê vários animais, inclusive animais de raças perigosas, andando em parques sem focinheira. Nós já até estudamos essa lei para dar uma reformulada nela, por ser uma lei muito antiga. Então, com certeza, né, nós precisamos harmonizar o meio ambiente, equilibrar o convívio do animal com as pessoas. Infelizmente, nós lamentamos esse ocorrido hoje na nossa cidade.
Obrigada, vereador. É a Milton do Altino.
Bom, antes que eu entrasse com o assunto aqui, eu queria que tomar a liberdade com o senhor Nelberto, chamar a população da Polina, né, ou aonde quer que alcance os sons do microfone aqui da rádio, ou da Câmara Municipal de Ganasso, através da rádio Manchester, é uma corrente de oração. Agora, nesse momento, a Nina está no processo cirúrgico. É uma menina autista de 13 anos, superdotada, foi campeã de xadrez e fala outros idiomas, mas ela foi cometida de um AVC. E agora a família está passando dificuldades agora emocionais nesse contexto. Então, né, nós estamos, né, com o nosso grupo de momento de oração, então eu gostaria que a população da Polina, em especial a comunidade autista, peça uma corrente de oração em prol da Nina, que está passando por esse procedimento, nesse AVC que ela cometeu aí, que ela foi encaminhada para a UTI e já... E por quase um mês está na UGOL, em Goiânia. Bom, também queria usar meu espaço e anunciar que nessa sexta-feira agora, dia 12, nós vamos estar fazendo mais uma live, né, aí fazendo uma distribuição de abafadores. Parece ser irrelevante esse aparelho, mas quem convive a condição da sobrecarga sensorial, como autista, TDAH severo e outros, tendo o conceito de transtorno e deficiência no neurodesenvolvimento, é muito importante que use esse aparelho. Essa semana mesmo eu pude presentear uma criança que veio no nosso gabinete, e aí quando ele colocou o aparelho, ele já saiu totalmente modificado. E aqui alguns dos nobres para aqui já fizeram experimentos do uso do aparelho e realmente ele consegue diminuir o volume significativo de sons ao redor. Então, nessa sexta-feira, às 17 horas, no nosso Instagram, eu estarei fazendo uma live. Eu quero convidar aí a comunidade, aqueles que queiram, talvez, participar e ser sorteados. Nós estamos com dezenas de abafadores, justamente em parceria com a Associação Brasileira de Pirotecnia, tendo em vista que alcança aí todo o país fazendo esse trabalho. Quero aqui, no nome do Maurício Oliveira, parabenizar eles também por essa iniciativa e essa conexão importante para trazerem qualidade de vida através desses abafadores para os autistas nível 2, nível 3 suporte, ou outros que têm a necessidade de abafar aí as questões dos sons, ruídos, e até mesmo em tempo de eventos que são soltos fogos pirotécnicos, no qual tem provocado aí algumas regulações para alguns autistas. Então, nessa sexta-feira, às 12 horas, no dia 12, às 17 horas, através do nosso Instagram. Obrigado, vou falar.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo, vereadora Capitã Elisete.
Hoje eu quero parabenizar meu sogro, o senhor Libani, que completa 82 anos. Parabéns, senhor Libani. Sei que o senhor está aí na escuta, sempre acompanhando as nossas sessões aqui na Câmara Municipal. Parabéns, Deus abençoe. Outra situação, eu queria só dar uma sugestão, presidente. Quando houver alguma indicação de militares, seria interessante colocar a força, porque tem terceiro sargento do Exército, terceiro sargento da Polícia Militar, terceiro sargento do Bombeiro Militar, terceiro sargento da Aeronáutica, para até mesmo para que os novos pares, colegas, possam vir prestigiar as sessões em que serão homenageados. Outra situação também, eu queria deixar um alerta aqui ao amigo bondoso. Qual é o amigo bondoso? Aquele amigo que ajuda o idoso a atravessar a rua. Hoje em dia, nós estamos vendo muitas situações de muitos idosos desatentos ao atravessar a rua em várias partes da cidade. Eu não sei se é por onde eu estou me locomovendo, eu não sei o que está acontecendo, mas tem muitos idosos andando sozinhos pelas ruas de Anápolis. Ao atravessar a rua, que esse amigo, quem puder parar e dar condições desse idoso atravessar com segurança, ou até mesmo parar o veículo, deixar, permitir que eles façam a travessia, é muito interessante. Casos como esse têm ocorrido na Avenida Brasil, principalmente onde é o meu maior local de deslocamento. De vez em quando a gente tem que parar, verdadeiramente pegar na mão do idoso ou no braço dele e fazer essa travessia. Então é só chamar a atenção mesmo. E quando a gente desperta, traz alguma coisa nesse sentido, desperta o nosso olhar. Com certeza muitos verão essa situação acontecendo na nossa cidade. Devolvo a palavra.
Excelente sugestão à diretoria legislativa, a qual já vou encaminhar, e eu acho importante também. Já passo a palavra ao vereador Jean Carlos das Comunicações.
Obrigado, presidente. Também nas comunicações eu quero parabenizar, dia 9 de setembro aqui, os administradores. Dia do administrador, que é comemorado anualmente no dia 9 de setembro. Então, a esses profissionais, temos vários aqui na Câmara Municipal, quero cumprimentá-los. E na pessoa do Pedro Paulo, diretor administrativo, administrador também, eu cumprimento a todos. A Lei 3.804, de 2015, institui o Dia do Administrador em Anápolis. Tivemos a oportunidade de fazer várias solenidades comemorativas e haveremos de fazer outras tantas. A lei de minha autoria e estamos sempre aí referendando e reconhecendo o trabalho dos administradores da cidade de Anápolis. Também quero aqui externar aqui os agradecimentos. Primeiro, parabenizar ali a Diocese, a Paróquia Nossa Senhora Aparecida, São Pedro de São Paulo, pela realização da Missa dos Romeiros. Foi realizada ontem, o 27º ano, em memória e respeito ao passamento dos irmãos Romeiros e Romeiras que faleceram naquela peregrinação em 1998. Ontem a missa foi realizada e celebrada ali pelo bispo diocesano Dom Valdemar Dalbelo, e sob a responsabilidade e coordenação ali também do padre Leonardo, padre da Nossa Senhora Aparecida, também com participação e concelebrada ali pelo padre Welles, da paróquia de São Pedro e São Paulo. Então, cumprimentar a todos que estiveram lá presentes e ao prefeito municipal, à primeira-dama, estiveram nos prestigiando lá, também o deputado Hamilton, o prefeito Márcio, primeira-dama Carla, e a Onai Santillo, que esteve presente, sobretudo naquele episódio, né, era o prefeito era o Ademar Santillo. Lá foi realizado, ali na Praça dos Romeiros, onde hoje é um patrimônio histórico, cultural e religioso da nossa cidade, uma vez que tombada. E quero agradecer o diretor de limpeza e gestão de praças, Paulo Vargas, pelo trabalho realizado lá, a revitalização, também a CMTT, que esteve ali acompanhando o trânsito local, o gerente de iluminação, Aurélio, pela substituição de todas as lâmpadas, realmente deixou a praça ali em plenas condições para a realização. Falo até que não é só praça, é um templo religioso de céu aberto ali, onde nós temos todo respeito à memória dos saudosos romeiros. E também, vou comentar aqui, na verdade, expor um pouco, não conheço, não estou lembrado diretamente quem é a pessoa, mas também foi comunicado sobre essa ocorrência, essa tragédia ali na Vila Formosa, que envolve, mais uma vez, o ataque de um cachorro. Eu apresentei esse ano uma lei aqui para que nós possamos ampliar as políticas de fiscalização e proteção e em relação à segurança para a posse e condução responsável de cães de raças perigosas e ou violentas, né, no âmbito do município. Nós temos, sim, uma previsão já de autoria do ex-vereador Mauro, mas nós precisamos de aperfeiçoá-la e estabelecer de forma mais eficiente uma política de fiscalização e conscientização dos tutores aí que realmente possuem os animais, sobretudo essa raça, infelizmente tem sido reiterados os ataques. Quero aqui também, em nome, quebrar o protocolo, em nome da minha netinha, completa hoje 2 anos, Ana Laura, né, parabéns, em nome dela, todos os aniversariantes do dia. Eu vou a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Cumprimento também os aniversariantes da imprensa hoje, Maria do Rosário, Felipe Rome. Deus dê muitos anos de vida, muitas alegrias e sucesso. Vocês são tão importantes para a cidade de Anápolis. Não havendo mais inscritos na comunicação, sob a proteção de Deus, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para amanhã em horário regimental.
São 11 horas e 29 minutos, concluída então a sessão ordinária da Câmara Municipal desta terça-feira. Novo compromisso amanhã, dia 10 de setembro, a partir das 9 horas e 30 minutos da manhã. Nós temos transmissão ao vivo aqui pela Rádio Manchester e também pela TV Câmara Orivaldo Pires.
Um abraço para você que ficou conosco, fiquem todos com Deus e até amanhã com mais uma sessão.